Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Crises Financeiras Brasil e Mundo, Minisocentuente Uexa, Deus e Trente, e uma obra de análise histórica e econômica sobre bolhas, quebras de mercado e falhas institucionais que marcaram o capitalismo moderno. Com atenção especial ao Brasil, Roberto Teixeira da Costa, economista e primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, examina episódios como o crash de 1999, o colapso das bolsas brasileiras em 1931, a crise imobiliária global de 200 Watt e a crise contábil das lojas americanas em 2023. O livro combina experiência de mercado, memória institucional e síntese histórica para mostrar que crises financeiras raramente surgem do nada. Elas costumam ser precedidas por euforia, crédito abundante, confiança excessiva, regulação insuficiente e crenças de que os ciclos anteriores não se repetirão. Seu propósito central é oferecer ao leitor uma compreensão dos padrões que tornam as crises recorrentes e das formas pelas quais mercados, reguladores e investidores aprendem, ainda que de modo imperfeito, com seus próprios excessos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, crises financeiras como fenômenos recorrentes. Não acidentes isolados. Um eixo central do livro é a ideia de que grandes crises financeiras possuem contexto, antecedentes e mecanismos identificáveis. Ao reunir eventos de períodos diferentes, de 1971 a 1973, Roberto Teixeira da Costa evita tratar cada colapso como uma anomalia separada, o crash de Nova York, a crise imobiliária de 2008. O caso das bolsas brasileiras, nos anos seniuetosetinte e episódios corporativos recentes, aparecem como manifestações distintas de um padrão mais amplo de expansão de expectativas. Entrada de participantes atrados por ganhos rápidos, subestimação de riscos e posterior ajuste abrupto de preços. A comparação histórica é importante porque reduz a ilusão de excepcionalidade. Mesmo quando produtos financeiros, instituições e regras mudam, certos comportamentos permanecem semelhantes. A obra mostra que a memória financeira tende a ser curta, especialmente em fases de alta prolongada, quando a valorização dos ativos parece confirmar a narrativa dominante. Nesse sentido, o livro não é apenas uma cronologia de desastres, mas um estudo sobre repetição. Sua contribuição está em mostrar que compreender crises exige observar tanto os fatos econômicos quanto a psicologia coletiva que transforma otimismo em complacência. Em segundo lugar, euforia, liquidez e juros baixos como sinais antecedentes de bolhas, o livro enfatiza que crises costumam ser precedidas por condições financeiras permissivas. Excesso de liquidez, crédito fácil, juros muito baixos ou negativos e políticas monetárias frouxas podem estimular investimento produtivo, mas também favorecem alavancagem e especulação. Quando o custo do dinheiro cai, investidores tendem a buscar retornos em ativos mais arriscados, muitas vezes aceitando justificativas frágeis para preços elevados. A euforia de mercado funciona como um mecanismo de reforço. Altas sucessivas atraem novos compradores, que alimentam novas altas. Até que a valorização passa a depender menos de fundamentos e mais da expectativa de revenda futura. A obra também chama atenção para o papel de frases recorrentes em bolhas, com a crença de que desta vez é diferente. Essa ideia permite ignorar precedentes históricos e relativizar riscos conhecidos. A análise de Costa sugere que a identificação desses sinais nem se de certo prever o momento exato de uma crise, mas melhora a capacidade de reconhecer ambientes vulneráveis. O valor prático está em deslocar a atenção do evento final para as condições acumuladas que tornam a ruptura provável. Em terceiro lugar, o Brasil, como laboratório de instabilidade e amadurecimento do mercado de capitais, uma característica distintiva da obra é não limitar a análise às crises globais mais conhecidas. O Brasil ocupa posição central, com episódios como a bolha de 1869 de ótio a 1969 tião, a instabilidade dos anos 1800, a quebra da bolsa do Rio de Janeiro e o desenvolvimento institucional que levou à criação da CBM e à reformulação da legislação societária. Essa perspectiva permite entender o mercado de capitais brasileiro como um sistema em construção, marcado por avanços, lacunas regulatórias e aprendizados obtidos após perdas relevantes. A experiência do autor como primeiro presidente da CVM confere peso especial a essa dimensão institucional, pois ele escreve a partir de uma trajetória ligada à consolidação da supervisão do mercado. O livro mostra que crises não produzem apenas destruição. Elas também expõem falhas de governança, incentivos mal calibrados ou necessidades de transparência. No caso brasileiro, a evolução regulatória aparece como resposta a episódios de desconfiança e desorganização. A obra ajuda o leitor a perceber que mercados mais sofisticados não surgem espontaneamente. Eles dependem de regras, fiscalização, qualidade da informação e confiança construída ao longo do tempo. Em quarto lugar, governança corporativa. A auditoria acredita diante de falhas de transparência, além de analisar movimentos de mercado. O livro discute a responsabilidade de instituições e agentes que deveriam mitigar riscos. Casos como o de Eike Batista e a crise contábil das lojas americanas ampliam a discussão para a governança corporativa, qualidade das demonstrações financeiras, atuação de conselhos de administração, comitês de auditoria, bancos, analistas e agências de classificação de risco. A questão central não era apenas porque uma empresa entra em crise, mas como os sinais relevantes podem passar despercebidos ou ser subavaliados em ambientes que supostamente contam com informação abundante. Essa abordagem é importante porque desloca o foco da culpa individual para a arquitetura de controle do mercado. Crédito concedido sem compreensão suficiente da situação financeira. Análises excessivamente dependentes de narrativas corporativas e fiscalização tardia podem transformar problemas específicos em perdas sistêmicas ou em crises de confiança. O livro evita transformar casos recentes em julgamentos definitivos quando as apurações ainda estão em curso, mas usa esses episódios para levantar perguntas institucionais relevantes. Sua contribuição está em mostrar que transparência não é um conceito abstrato. Ela depende de processos, incentivos e responsabilização efetiva. Por último, lições para investidores e reguladores, sem prometer previsão exata das crises. A obra oferece lições práticas, mas não se apresenta como um manual de previsão infalível. Seu valor está em organizar critérios de prudência para investidores, profissionais financeiros e formuladores de regras. Para o investidor, a principal lição é desconfiar de retornos aparentemente fáceis, narrativas de crescimento sem sustentação verificável e períodos em que o risco parece ter desaparecido. Para reguladores e participantes institucionais, o livro reforça a necessidade de transparência, supervisão contínua e educação financeira. Costa reconhece que crises continuaram ocorrendo, pois fazem parte da dinâmica de mercados baseados em expectativas, inovação, crédito e tomada de risco. A questão, portanto, não é eliminar completamente a instabilidade, mas reduzir seus efeitos destrutivos e melhorar a capacidade de resposta. O livro também sustenta uma visão equilibrada sobre o mercado apesar de suas falhas. Ele continua sendo instrumento essencial de financiamento. Alocação de capital e recuperação econômica. Essa posição evita tanto a celebração ingênua quanto a condenação simplista do sistema financeiro. A leitura ensina que mercados precisam de liberdade para funcionar, mas também de regras e memória histórica para não repetir excessos de forma crítica. Em conclusão, Crises Financeiras, Brasil e Mundo, 1999-2020. É indicado para profissionais do mercado financeiro, investidores, economistas, advogados ligados a mercado de capitais, reguladores, estudantes de economia e leitores interessados em compreender como bolhas se formam e por que seus efeitos podem ser tão amplos. O benefício intelectual da obra está em conectar história econômica, experiência brasileira e análise institucional, sem reduzir crises a explicar-se simplistas. O benefício prático está em treinar o leitor a observar sinais de vulnerabilidade, como euforia coletiva, crédito abundante, confiança exagerada em modelos de negócio e fragilidades de governança, em comparação com livros internacionais sobre crises financeiras. Esta obra se destaca por incorporar o Brasil ao centro da análise, tratando o mercado local não como nota de rodapé, mas como ambiente relevante de aprendizado. Também se diferencia pela perspectiva de Roberto Teixeira da Costa, cuja trajetória ligada à CVM e ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro dá ao texto uma dimensão institucional rara. Não é um livro de receitas para prever colapsos, nem uma denúncia centrada em um único escândalo. Seu mérito está em mostrar padrões históricos, limites da supervisão e responsabilidades compartilhadas entre empresas, investidores, bancos e reguladores. Por isso, funciona como uma leitura de referência para entender crises como processos, não apenas como eventos. Se você quiser apoiar Roberto Teixeira da Costa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!